toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a Voz do Campo.
Fundada em 1972 na Itália, a Biokim tornou-se uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes especiais da Europa. Desde 2008, presente em todo o território nacional, atuando em diversas culturas, tem a missão de oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Mais de 40 anos, nós da Biokim ajudamos o agricultor a escrever esta história. Desenvolvemos produtos especiais para diferentes culturas. Nossa missão é oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva, respeitando princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Produzimos também micronutrientes e macronutrientes. Conte com a Biokim para superar todos os desafios na busca pela produtividade. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Está precisando trocar a plantadeira na sua propriedade? Então vamos dar três razões para você comprar uma Meridia 200 da Jacto. 1. Excelente plantabilidade e distribuição correta das sementes e fertilizantes. 2. Profundidade uniforme de plantio. E 3. Ótimo fluxo de palha. A Meridia tem vão livre elevado para disco de corte de até 22 polegadas. Fale com o especialista Jacto e conheça as vantagens da Meridia 200. Jacto. Novos tempos, novas soluções.
A Irrara protege sua lavoura até das ameaças que você não vê. O lançamento Certeza N é o primeiro tratamento de sementes que controla doenças de solo e nematóides de uma só vez. Ele possui melhor aderência à semente, maior eficácia e modo de ação inovador. Pense suas sementes sob uma nova perspectiva com Certeza N. Irrara, agricultura é a nossa vida. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Thank you. abraçar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda pátria, salve o sol. Brasil, o sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Bom dia, Brasil! Que coisa linda o hino nacional, hein? O hino verde e amarelo, arrepia, né? A gente se emociona com esse hino brasileiro, renova as forças, o ânimo, né? Para a gente continuar nossa caminhada e a nossa jornada por um Brasil verdadeiro, um Brasil de ordem e progresso, até porque o povo brasileiro é um povo verdadeiro, um povo honesto, trabalhador, guerreiro. É? Então, a nossa luta é por esse Brasil justo, por esse Brasil de ordem e progresso. E para ter ordem e progresso, o país precisa de princípios e valores. E um deles é o hino nacional do Brasil. Respeito ao hino, o patriotismo, o amor à pátria. Isso é fundamental, isso é o principal. E também vou fazer leitura aqui, o respeito a Deus e a sua palavra. E eu vou ler aqui um Salmos 128, versículo 128, versículo 1 do Salmos 128, que fala da família. Feliz o lar que ama a Deus. Diz assim o versículo 1: bem-aventurado aquele que teme a Deus e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. Tua esposa será como uma videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme a Deus. Salmos 128. Você tem que fazer um quadro desse salmo e colocar na parede, né? Para a gente todo dia estar lendo e estar lembrando, né, desse princípio. Né? Maravilhoso. Só falta dizer ali no versículo 2: comerás do fruto do teu trabalho. Poderia ter: comerás um frango com polenta e um molhozinho no frango, e uma polenta, e uma radite, um arrozinho branco. Né? Quem trabalha, né? A minha mãe me disse essa semana, dona Eva: meu filho, quem trabalha não falta as coisas. Né? Falta as coisas, a gente tem que cuidar e ajudar as pessoas que estão doentes, né? Dar atenção e cuidado às pessoas que têm uma deficiência, né, de saúde, né? Esses merecem atenção. A minha mãe é bem direta. Agora, essa gente nova, vagabunda, não podem ser vagabundos, tem que trabalhar. Minha mãe é bem direta, minha mãe não dobra a esquina. Nunca dobrou a esquina, tem 86 anos e é assim. Essa gente nova, não sei, eu não vejo o que, que eu não entendo o que, que eles ficam fazendo. Vão trabalhar, vão se virar. Uma luta. Vão pedir uma oportunidade de trabalho. Minha mãe sempre foi direta, assim. E ainda bem que eu arrumei uma esposa que é assim também, a Litieri, né? É desse perfil também ali. Vão se virar, vão à luta. Vamos lá. Vamos lá. É? Só esperar que nos deem as coisas prontas também não, vamos lutar, vamos se virar, vamos buscar, vamos criar, vamos aproveitar, vamos olhar para o positivo. Né? Eu vejo a minha região de Santiago, aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós, quando tivemos deputado federal em Brasília, aproveitamos, mandamos mais de 10 milhões em 3 anos para os municípios do Vale do Jaguari. Para Santiago, 8 milhões. Né? Os melhores equipamentos de saúde do Brasil estão em Santiago, no hospital, 6 milhões indicados por nós, já entregam, já está funcionando o INCOR. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades e fazer na vida. Né? E estamos aqui na luta agora com a Voz do Campo, e hoje eu convidei produtores rurais para nós ouvirmos, escutarmos, né? O que os produtores têm a dizer neste momento no Brasil. Ontem à noite, tarde da noite, já recebendo, conversando com os amigos produtores da região de Vacaria, no Rio Grande do Sul, pessoal muito preocupado, não tenha dúvida. E é isso que eu quero saber, o que que o produtor rural brasileiro fala, o que que o agricultor do Brasil está falando, como que ele está vendo o momento no Brasil. Eu disse para o amigo, ele disse, Marcelo, que bom, tu me dá esperança quando eu te escuto. Eu mandei um áudio para ele, disse, fui bem objetivo. Amigo, né? esses governantes irresponsáveis e corruptos, presta atenção, essa liderança da esquerda, eles estão baseados só no populismo do Lula. E eu preciso dizer, a hora que não tiver o populismo, aí acabou. Acabou. O líder popular que eles têm chama-se Lula, qual é o outro?
Pois é.
Pense comigo nisso, qual é o outro? Acabou. Maldito homem que confia no homem. Tá aí, acabou. E aí? Pense nisso que eu falei. Grupo Bioquim, Sementes Vanás, Stuboro, Sementes Weber, Jacto Brasil, são os nossos parceiros comerciais. E a Stuboro são os nossos parceiros comerciais e também AGV Excelente, é uma construtora de Itapema, Santa Catarina. Aliás, é importante, você que é produtor rural, quer fazer um investimento em imóveis, AGV Excelente, construtora em Itapema, no Balneário, lá na região de Balneário Camboriú, no litoral catarinense. O Jefferson conhece muito bem, porque mora em Floripa, sabe o que eu estou dizendo. É uma região próspera, região de Itapema, Balneário Camboriú. AGV Excelente, com 30 anos, a construtora de uns gaúchos empreendedores que saíram ali de Campo Novo, de Coronel Bicaco, e foram para Santa Catarina empreender. Tem uma construtora há 30 anos, estão atuando no mercado. Empreendedores gaúchos. E hoje eu fiz questão também de trazer aqui um empreendedor rural, agrícola, produtor, Celso Villani, da linha Macuglia, lá de Pejuçara, na região de Cruz Alta, linha Macuglia. Saiu de lá. Depois eu vou perguntar para o Celso Villani se ele já, quando ele nasceu, se os pais dele já tinham umas 5 mil hectares de terra, depois umas 3 mil hectares de terra, né? Aí eu vou te perguntar, Celso, tu me diz daí, se tu já nasceu, já tinha milhares de hectares de terra, já estava tudo pronto, silos, tudo com estrutura, tudo montado, Celso. Ou tu foi à luta para construir, Celso? Jefferson Rocha. Jefferson, vou te dizer uma coisa para ti, estava falando para a Licheri, e Deus é testemunha, viu? Eu disse, o Jefferson é cheio de fã, Litier. O Jefferson é cheio de fã. Só que tem muita gente que gosta muito de te ouvir, viu, Jefferson? Traz audiência para a comunicação. Receba isso não como um puxa-saco, não como adulador, não como bajulador, mas receba isso de um amigo verdadeiro e sincero de coração. Tá? Receba isso como um amigo de coração, viu? O respeito, o reconhecimento que você tem é muito grande, Brasil afora. É que as conspirações negativas, as artimanhas escondidas, é que tentam segurar os bons. Tentam segurar os bons. As forças más agem no escondido, agem por trás, inclusive para dividir os amigos, inclusive para separar as pessoas. Quando eles veem que os bons estão se unindo, como diz o Sovernigo, as forças más agem para separar os amigos, criando fofoca, criando confusão, inventando uma conversa, inventando coisinha ali, e vai separando e dividindo os amigos. Por isso, nós temos que ter muito discernimento e saber realmente quem é quem, quem é verdadeiro, quem é bem intencionado. Ok?
Jefferson, então, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, senhor Celso. Tudo certo? Olha, eu acho o seguinte, Marcelo, tu começou o programa falando em esperança, né? A gente não pode esmurecer. Nós estamos iniciando um processo complexo, difícil. Acho que todo produtor rural brasileiro hoje está fazendo as suas contas, está vendo um horizonte nebuloso, não muito claro, a depender de vários fatores, mas o principal deles, o que hoje nós não temos, o que nós tínhamos há um tempo atrás, que é a segurança para poder empreender, para poder trabalhar, para poder investir. Realmente a situação é complexa, mas nós temos que ter esperança. E mais uma vez, se a gente olhar para o passado, Marcelo, nós tivemos momentos muito piores. Né? Eu me recordo aqui de quando a gente começou no teu programa de rádio aí, a ter intervenções, participações, que foi naquele fatídico caso do Fundo Rural. E era realmente uma situação onde, do dia para a noite, nós de credores passamos a devedores de uma cifra impagável, de 80 bilhões de reais, se falava à época. Não havia prognóstico por parte daqueles que estavam oficialmente nos representando, pelo contrário, a solução à época era pagar. Tu lembra disso, né, Marcelo? E graças à tua voz, a voz que você deu espaço, foi a voz do campo, a gente conseguiu conversar com as pessoas, conseguiu criar um núcleo de resistência no país, enfrentamos com movimentações, com movimentos, com política, com ações na justiça, mas resistindo, enfrentamos aquilo que parecia ser impossível. Chegamos agora em janeiro de 2023, Marcelo, pode falar com a boca cheia, vencemos o caso do Fundo Rural. Mesmo perdendo no Supremo, tu vê que coisa curiosa, né? Perdemos no Supremo, mas vencemos a questão do Fundo Rural. Vencemos a batalha, vencemos a luta. Eliminamos aquilo que se chamava de passivo, e que nunca foi passivo, porque a gente nunca deveu essa porcaria. E para mais de 99% dos produtores tiveram elidido aquilo que se chamava de passivo, graças a um instituto chamado decadência, que é a prescrição popularmente dita. Então, eu acho que quem venceu aquela batalha, quem lutou aquilo, sabe que a gente passou por momentos muito difíceis, né? No auge lá, inclusive, da esquerda, daquela cisão que houve lá com a Dilma, com a entrada de um novo governo, porém, com muita desconfiança, nós olhávamos aquilo. E vamos enfrentar. Tenho certeza que não há... Olha, o Fundo Rural, estou para dizer, foi um mal que veio para bem, Marcelo, que reuniu os produtores e que criou entidades, que fortaleceu entidades. E tenho certeza que esse outro momento difícil pelo qual nós estamos passando vai nos deixar ainda mais fortes para enfrentar o futuro que virá. Tenho certeza disso, cara.
O Jefferson tem... Tu tem Campos Novos? Está frio aí, Jefferson?
Não, estou em Florianópolis, Marcelo. Era para mim ter saído ontem. Só que cheguei do escritório, já eram as 8h30, 9 horas. Preferi sair agora pela manhã. Aqui em Florianópolis, que tradicionalmente não, o frio é uma coisa que é difícil de acontecer, foram, olha, praticamente uma semana de frio intenso, chuva intensa, muita chuva em Santa Catarina, né? Para mais de 300 milímetros aí numa pegada. E realmente o clima está... Aqui no sul do país, aí tá, no que diz respeito ao frio e à chuva, nós estamos passando por um momento delicado. Porém, aquela história, né? Tem que chover mesmo. Acho que para recompor as nossas reservas d'água e, enfim, que seja um inverno chuvoso, um verão chuvoso também, porque se vier o El Niño, que nós esperamos que venha, a tendência é que mude um pouco o clima ruim que tivemos aqui pelos 3 anos seguidos praticamente aqui no Sul, né, Marcelo?
É verdade, que bom. O Rio Grande do Sul também, só que gelado, viu? Tivemos uma semana gelada no Rio Grande do Sul. E agora nós vamos sair de Florianópolis, vamos a Maracaju, Mato Grosso do Sul, um pouco mais para cima. E incrível, né? Vi umas notícias aí, estava perguntando para o Vilani agora de manhã. Morreram milhares de vacas, animais aí, gado, né? Morreram de frio. É frio no Mato Grosso do Sul e muito frio, e realmente se estende para até Goiás, lá já está aí, faz frio nessa época do ano, que é o inverno brasileiro e que a gente se adapta. Celso Villani, bom dia, Villani.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os amigos, ouvintes aí da Volta do Campo, esse belo programa. Fico muito feliz com o convite de participar, embora eu meio acabrunhado, meio... um pouquinho assustado, porque não sou muito dessas coisas, né? A gente só sabe levantar cedo e trabalhar e fazer acontecer, né? Mas vamos falar o que é a realidade nossa, e é um prazer estar junto com vocês aí e conversando com o grande amigo Jefferson, apesar que não nos conhecemos pessoalmente, mas eu sempre gosto de escutar você falar, Jefferson, nessa briga do Fundo Rural aí, eu te acompanhei muito. Agradeço também, né, por tudo que você fez para a nossa agricultura e poder ter ganho essa causa tão justa para nós, né? Um prazer aí, Marcelo.
Celso Villani, responde a pergunta que eu te fiz. Tu, quando você estava lá na linha Macuglia, quando tu já nasceu, já tinha uns 3 mil hectares de terra, já estava tudo em dia? Como é que era a estrutura dos Villani?
Pois é, aí que está o negócio, né? Meu avô chegou bem jovem, acho que até na barriga da mãe ainda, lá da Itália, né? E aí imagina, começaram as colônias lá, derrubando um mato para poder plantar o primeiro milzinho para fazer a farinha para a polenta, né? É. E aí tu vê que começo que foi aquele, né? E eu participei de tudo isso, né? Derrubando mato na foice e no machado junto com meu pai para poder plantar o milho, fazer as primeiras rocinhas. E como mais velho da casa, nós com 7 irmãos, nós tivemos que batalhar muito cedo, inclusive até na quarta série primária, meu pai me tirou da escola para poder ajudar ele a, vamos dizer, lutar pela sobrevivência. Naquela época lá, era lutar pela sobrevivência. Não tinha muita saída, não. Então, vamos dizer, imagina, 50 hectares de terra para uma família com 7 filhos. Você fica lá, complicado, né? E aí, muito cedo, a gente batalhou, tivemos uma oportunidade de ter um convite do meu sogro, que eu era um jovem bem esperto, né? Arrumei uma namorada rica, trabalhei bastante, comprei meu Fuscão, né? E aí eu estava bem representado. Aí meu sogro me convidou para a gente vir para o Mato Grosso para iniciar um trabalho aqui, aproveitando a oportunidade, né? Porque eu sempre falava assim, que o cavalo passa encilhado, se tu não pular em cima, foi e acabou, né? E graças a Deus estamos por aí, na peleia.
Maravilha, maravilha, Celso Villani, Jefferson Rocha. Jefferson, o que tu acha do Lula, Jefferson? O que tu tem a dizer do presidente do Brasil? Para mim é um pesadelo. Cada vez que eu vejo, eu não acredito, não posso acreditar como é que esse homem voltou a presidir o Brasil, né? Se torna um pesadelo, ameaçando, raivoso, vingativo, tudo que Deus não gosta.
Não, é exato, Marcelo. E outra, a gente vê, infelizmente, que o parlamento brasileiro, a nossa grande aposta em 2022 fosse uma grande alteração no parlamento brasileiro. Imaginávamos que a Câmara e o Senado passariam por uma transformação quase que total. Não é? Lembra que a gente falava, pô, vamos ter maioria no Senado. Se a gente tem maioria no Senado, tudo muda. Tudo muda no Brasil. Porque a grande questão hoje, por que a gente está nesse estado de coisas, né? Nós estamos nesse estado de coisas porque nós não temos um Senado da República altivo que assuma o seu papel, que assuma o seu compromisso constitucional de fiscalizar o trabalho do Executivo, fiscalizar o trabalho do Judiciário. Nós temos pedidos de impeachment às dezenas, arquivados, engavetados, que não andam. Nós temos uma investigação que seria a primordial nesse país, que é a CPI da toga. Porque uma nação que não tem justiça não tem nada, não tem segurança, não tem previsibilidade. E o Brasil hoje não tem justiça. Essa é a realidade. A CPI da toga poderia desbaratar, e tenho certeza que um dia ela vai chegar, milhares de casos de corrupção, de compra de sentença, de compra de acordo, de compra de decisões em tribunais superiores, e isso jamais saiu do papel com o Senado que nós temos. Infelizmente, veio 2022 e a eleição nos revelou que não houve essa mudança que a gente imaginava, né? E aí o Executivo, hábil em cooptar a base, né? O que nós temos hoje é um centrão amorfo, que não tem ideologia. Então, o centrão não é direita nem esquerda, ele é a conveniência de quem paga mais leva. Né? E aí, esse centrão fica variando. E é claro, se vende por qualquer prata, se vende por qualquer outro absurdo que tem no país, que é a tal de emenda parlamentar. Embora o deputado tenha sido deputado, tenha feito uso das emendas de forma correta, mas a maioria dos parlamentares não o faz. Né? A gente tem dois problemas crônicos no país. É justamente essa alternância que não acontece e um poder de executivo nas mãos do legislativo. Legislativo é ordenador, não pode ser ordenador de despesa. Legislativo tem que cumprir a sua função de fiscalizar. Quando você dá essa atribuição para o legislativo, ele fica refém também do executivo, que é quem libera o dinheiro. Então, essa mudança que tem que haver, que nós imaginávamos fosse ocorrer nesse curto espaço de tempo, em 4 anos, não aconteceu, Marcelo. E é claro que agora, sob a égide da esquerda, começa a preocupar. As invasões de terra praticamente multiplicaram-se no país todo. A questão, até você passa a perceber, mas foi o Lula assumir, o preço dos produtos desabou, né? Tem alguma relação? Olha, pode até existir, porque antes nós tínhamos um governo alinhado com o setor produtivo, e aí evidentemente que medidas poderiam ser tomadas para evitar, por exemplo, o que está acontecendo agora com essa enxurrada de importação de leite, né, para acabar ainda mais com o setor que já vinha cambaleando. E é evidente que parece que o sistema comunista, o sistema de esquerda, ele percebe que a base do Brasil, a base econômica do Brasil, todo mundo sabe, que é o agronegócio.
Me permite te ajudar no raciocínio da questão do leite. E é importante nós esclarecer as coisas. Quando tu fala do setor do leite, quando o governo brasileiro importa o leite, traz o leite da Nova Zelândia, do Uruguai, traz para o Brasil, só que ele prejudica só o produtor, né, Jefferson? A parte do produtor, né?
Ah.
Aí é que tá. Quem sofre, quem sente, porque o preço pago ao produtor brasileiro baixa lá embaixo, vai lá para baixo. Então, quem sofre é o agricultor, não é toda a cadeia do leite. A indústria está na boa, fica na boa, porque ela traz o leite lá de fora e força baixar o preço aqui para os agricultores. Então, quem sofre com a importação de leite... O governo brasileiro compra leite do Uruguai, da Nova Zelândia, ele acaba matando o
produtor
de leite.
Produtor.
Exato. Isso. Exato. É quando, a gente fala de agronegócio, né, até para a população geral, né, agronegócio é toda uma cadeia. Mas o que o socialismo, o que o comunismo faz? Ele sempre se vale de grandes oligopólios, de grandes monopólios para perseverar. Porque o socialismo também precisa de dinheiro, né, para financiar as medidas populistas. E aí ele se vale dos campeões nacionais que o Lula lá nos governos anteriores falava. E aí a gente vai ver, vai perceber nesses meses que vão passando, primeiro, a concentração cada vez maior, tanto na proteína animal quanto na proteína vegetal, de grandes empresas, de grandes conglomerados. E isso faz com que diminua a concorrência, diminuindo a concorrência, o preço pago ao produtor sempre cai. E essa tendência que os governos de esquerda acabam implementando, ela chega num determinado momento, você tem um monopólio. E esse monopólio é facilmente derrubado, e o governo, depois que está tudo pronto, depois que o capitalista fez tudo, ele vai lá e toma do capitalista, e ele é o dono dos meios de produção. A gente está assistindo isso, Marcelo, no oeste da Bahia, que é uma região espetacular, produtores que têm a oportunidade de conhecer, conheçam, porque é uma região muito produtiva, espetacular, alimentada por uma urucuia, que é impressionante. O que está acontecendo lá? O governo do estado está entrando com ações discriminatórias e dizendo que não, aquela terra lá não é do particular, é do estado. Ora, querem estatizar as melhores terras do Brasil hoje em um dos polos da agricultura nacional, com o objetivo, claro, de um governo maluco, que é o governo do PT da Bahia, talvez de estatizar as terras e depois concedê-las à iniciativa privada ou a assentamentos. O que vão fazer a gente não sabe. Mas é um movimento contra o direito de propriedade, agride todo aquele produtor que foi lá, investiu, cresceu naquelas áreas, desenvolveu aquela região, tornou aquela região uma das mais ricas do Brasil. Luiz Eduardo Magalhães, hoje, você pega dentro aquele mapinha da Bahia, né? Todos os pontinhos vermelhinhos, né? Onde a população depende do Estado, com bolsa, com assistencialismo. Aí tem um pontinho verde lá no meio daquele deserto todo, que é Luiz Eduardo Magalhães, que é uma cidade que dá exemplo né, aonde se trabalha, aonde se produz, você tem as coisas que você acabou de dizer. E aí vem o Estado da Bahia querer tomar na mão grande, através de ações discriminatórias, as terras dos produtores. Então, isso tudo, Marcelo, nós vamos ter que enfrentar. Enfrentar com união, enfrentar com uma resistência inabalável, porque nós vamos passar por muitos problemas, tenho certeza. Mas vamos superá-los. Né? É da nossa natureza trabalhar, enfrentar e superar os problemas, essas adversidades que virão.
Bom, depois eu quero falar contigo, Jefferson, quero que tu fale um pouquinho também, porque assusta muito, empurraram com a barriga lá para frente, né? É bem como diz o gaúcho, empurraram com a barriga, e foi bom o André Mendonça, ministro do STF, pedir vistas no julgamento do marco temporal, que é outro problemaço que tem aí, e um baita problema, mas nós já falamos. Celso Villani, tu estava falando, Jefferson, governo da Bahia, e eu lembrei do irmão do Celso, Célio Villani, que está nos acompanhando lá no Baixio do Irecê. Ele estava numa alegria hoje, e ele me disse: Marcelo, vou te mandar as fotos da primeira colheita de feijão no Baixio do Irecê, no maior projeto de irrigação, são mais de 200 mil hectares de irrigação, que vai dar oportunidade para centenas de nordestinos trabalhar, produzir, ganhar a sua renda. É uma coisa maravilhosa, é uma bênção para o Nordeste brasileiro e uma iniciativa dos gaúchos. Um deles é o Célio Villani, o irmão do Celso. Então, essa família aí é... Essa família aí tem que tirar o chapéu, Jefferson, tem que homenagear ele. Celso Villani, o que que tu tá achando do governo brasileiro, Lula... O que tu acha do Brasil neste momento, Celso?
Pois é, Marcelo. Mandar um abraço para o meu irmão lá na Bahia, né? Está assistindo lá, escutando nós lá falar, certo? Muito orgulhoso de ver o mano dele mais velho aqui no Mato Grosso do Sul. E eu muito orgulhoso dele lá na Bahia, iniciando um trabalho novo lá, né? Desejo muito sucesso. O Márcio Sérgio Dourado também, que está lá, recebeu ele com muito carinho, e essas pessoas que recebem a gente num lugar novo que a gente chega, só eu sei. Quando eu cheguei em Maracaju, também foi recebido por fazendeiro aqui, nato daqui, seu Napoleão, que nos recebeu de braço aberto, e só quem recebe sabe o quanto é bom e importante para quem está chegando num lugar novo, né? Pois é, falando do governo, tem uma situação muito difícil, como o Jefferson passou, vai passar, né? Também vai passar. Né? Quando está muito bom, passa. Quando está muito ruim, também tem que passar. E vai ter que passar também essa. Eu já estou aqui com praticamente 50 anos, 49 anos de Maracaju. Vim para cá muito jovem, com 20 anos de idade. Né? Imagina todo esse processo durante esses 49 anos. Quantos planos de governo nós passamos? Né, Jefferson? Plano Bresser, Funaro, Collor, né? Depois vem Lula, Dilma, Lula de novo e tudo mais. Tiraram até nosso dinheiro na época, não era muito, mas fez falta, né? E superemos tudo isso. Naquela época do Bresser, né? Eu acho que foi Bresser, né? Que tirou, deu uma inflação da noite para o dia e dobrou as nossas contas, né? Até hoje estamos pagando securitizações daquela época, né? Eu lembro, eu vendi meu CBT para comprar o primeiro trator moderno, Massey Ferguson. Estava, né, feliz da vida, daí uns dias a conta era o dobro. Né? E tivemos que batalhar e lutar para poder passar essa etapa também, né? E numa época que, por exemplo, assim, a tecnologia era bem devagar, né? Era convencional. Não tinha uma Embrapa atuante aqui ainda. Né? Hoje é muito mais fácil, temos a Fundação MS, temos vários órgãos de pesquisa, né, que traz para a gente melhorar a produção. Mas, assim, respondendo à pergunta do governo, é lamentável, né? É uma pena. A coisa estava se alinhando, estava indo bem, a gente estava animado. Eu falei, agora sim o Brasil vai ser primeiro mundo. Logo nós vamos ter um Brasil de primeiro mundo. Porque quando que eu cheguei em Maracaju em 74, uma coisa que me animou aqui foi o seguinte: eu cheguei aqui e tinha a estrada de ferro funcionando. Nós pegávamos nosso adubo aqui na estação ferroviária, nós íamos com os caminhões aí buscar nosso adubo. E sabe de onde é que vinha, Marcelo? Vinha lá da Trevo de Porto Alegre. E nós recebíamos aqui em Maracaju no ano 74, né? Que era em início ainda, para ver se aqui ia dar soja ou não, né? Então eu fiquei muito animado. Digo, nossa, tem até estrada de ferro. Imagina o que, que vai ser isso aqui, né? Tinha uma litorina, que nos domingos aqui as estradas eram precárias. Nós montávamos num vagão especial, com ar-condicionado, e nós íamos para a capital, ou Campo Grande, ou Ponta Porã, naquela época, né? E logo em seguida, 10, 12 anos depois, vieram e compraram essa ferrovia para parar ela, né? Para poder vender caminhões e pneus, né?
É, isso aí.
E hoje, falando assim de nós aqui em Maracaju, é o município da maior produção de grão do estado, é a sexta do Brasil, né? E cadê a estrada de ferro, né? Parece agora tem um governador, até amigo meu aqui, estamos empenhados em reativar essa estrada de ferro, porque precisa, não tem mais jeito. Então, Zé, é uma pena, mas
Celso,
vamos ter fé que vai dar certo.
Uma crise moral no Brasil de muitos anos. O Brasil é um país do lobby fácil, né? Porque isso. Tem o lobby legal, né? Que nos Estados Unidos é feito um lobby, é feito um trabalho de convencimento, de mostrar a realidade, principalmente para quem está no governo, quem está no poder, quem está no Congresso, né? Lá nos Estados Unidos é diferente. O Brasil, infelizmente, uma crise moral de princípios e valores, né, que se vendem fácil, as pessoas se corrompem fácil. Infelizmente, alguns, né, e isso eu tô, veja bem, hoje com a comunicação que nós temos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo, Jefferson, em meio a essa crise que o Brasil enfrenta, crise de princípios e valores, uma das piores, escuta, uma das piores crises de degradação. Não é degradação do solo, viu, Celso? É degradação da imprensa, do jornalismo. Eu, quando era menino, guri, gaúcho, em Unistalda, né? Eu tinha meus 6 anos, eu adorava ler os jornais da época, era apaixonado por ler, com 6 anos. Era apaixonado, gostava de ler. Hoje nós estamos vivendo a pior degradação da imprensa brasileira. Cadê o jornalismo verdadeiro do Brasil, que te dava prazer de assistir, de escutar e de olhar? Perdeu a graça. Hoje de manhã, o Jornal de São Paulo, um dos mais famosos, eu vi uma notícia, eu vou botar depois ali no grupo da Voz do Campo para vocês verem a degradação. Os caras me fazem um grande jornal, um dos mais famosos do Brasil, botou ali um destaque. Qual é a notícia? A ex-Paniquete, não sei como é o nome, Nicole, parece que é Balsa, uma coisa assim. A ex-Paniquete, na sua mansão de luxo, fez uma piscina para suas galinhas. E quer pega comigo aqui, pelo amor de Deus, Celso Milano. Que tanta notícia relevante que tem para fazer, para publicar, para mostrar. Não, eu fico assim, meu Deus do céu, que degradação do jornalismo, acabou o jornalismo brasileiro. Mas vem uma informação importante. Antes do Jefferson falar no marco temporal, vem uma coisa importante para mim aqui, uma informação. Me informam que Celso, tu quando era guri gostava de namorar, é verdade, Celso?
Tem que não gostava, né, Marcelo?
Tu era namorador, Celso? Ele olhou pro lado, ele olhou certamente a esposa Jefferson. Tu viu o que é o homem sério? Ele deu uma olhada pro lado, ele, no mínimo, o Celso olhou pra mulher que tá lá do lado, no mínimo.
Mas ela sabe que eu era muito sério e muito fiel a ela. Tanto é que, na época, eu com 20 anos e ela com 18 anos, resolveu de me acompanhar para nós ir embora para o Mato Grosso do Sul.
Olha aí.
E Celso, a tua esposa te acompanhou desde os 18. Quantos anos é casado, Celso?
Agora, vamos fazer 49 anos de casado, agora em setembro.
49, o ano que vem tu convida nós para a festa aí, o Jefferson, viu?
Bora!
Muito prazer, estamos preparando aí já.
Viu, Celso? E foi tudo fácil? Foi um pratinho de doce? Não passaram dificuldade, Celso?
Ah, tudo fácil, tudo fácil. Eu imagino. Quem passou pela dor da saudade, Marcelo, só quem passou para saber, né? Naquela época lá não tinha comunicação, não tinha estrada, né? Nós gastava 3 dias para vir do Rio Grande do Sul para chegar até aqui, né? Tinha que ir lá por Curitiba, vir lá por cima, né? O trecho aqui para chegar tinha cento e poucos quilômetros de atoleiro, né? Da cidade até na fazenda, que é pertinho, 18 quilômetros, nós abria 10 portões, né?
E o
Tudo
carro
foi.
que você e o carro que vocês andavam tinha ar-condicionado?
Pois é. Era uma. Graças a Deus eu estava bem a cavalo. Meu sogro deu uma C10. Eu deixei o
Opa.
meu Fusca para o meu pai. Ele me deu uma C10, aí botei um bom pneu lameiro e uns pesos do CBT lá atrás para poder firmar ela, para poder atravessar o bairro. Só citando um detalhe, Marcelo, quando nasceu a minha primeira filha, nós sempre moramos na fazenda. Eu sou o homem do campo. Eu segui um exemplo que o meu tio Marcelo Estela, lá de Pejuçara, eu trabalhei de empregado para ele e ele sempre me falava. E eu segui esse exemplo. O homem do campo tem que morar e namorar o campo. Então eu quis fazer sempre isso, né? Viemos para cá, acampamos no campo e lutamos para o primeiro ônibus escolar rural do município, conseguimos. Então os filhos foram todos daqui para fora. Hoje eu sou um pai, assim, muito orgulhoso, porque estão com os filhos tudo formado e a tecnologia chegou. Para mim ia ser difícil para tocar hoje. Mas eles, assim, bem preparados, estão tocando e acompanhando essa modernidade com muita facilidade. Então, valeu muito a pena tudo isso.
O Célio Villani também pergunta para o Celso numa Rural Willys que ele capotou. Que história é essa, Celso?
Pois é. Esse foi um detalhe. Tinha um noivado de um cunhado meu e eu desobedeci meu pai. Estava chovendo demais, estrada difícil, no sul também. E eu falei para o pai para que eu ia lá no noivado do cunhado. E era a primeira vez que eu ia na casa da namorada. O que que aconteceu? Ele, não, hoje não dá, é muito barro, não vai dar. Aí eu falei, mas pai, então eu vou até a capela aqui pertinho ali, né? Aqui eu vou devagarito e dá. Aí ele liberou. Capaz que foi até a capela já. Ainda tem a tração da rural e fomos embora. Aí peguei um barro muito feroz lá na frente e aí capotamos a rural. E aí depois haja coragem para chegar em casa e contar para o pai, né?
Tu vê, hein? Tu vê que coisa, né?
Na hora passamos cada uma, mas valeu a pena. Tudo foi. As histórias que ficou para trás, mas que assim a gente tem na lembrança e é gratificante.
Olha aí, esse é o agricultor brasileiro, Celso Villani, gaúcho de Pejuçara, da linha Macuglia, que está lá em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, bem-sucedido produtor rural. Quantos irmãos tu tem, Celso? E toda a família Villani são bem-sucedidos. Tem a Sirlei lá em Sinop, no Mato Grosso.
Tem o irmão André, né? Casado com a Thaisa Strobel, da família Strobel, aí de Palmeiras Missões. Estão tocando lá no Maranhão, né? E tem o Célio, que estava em primavera, agora ele está lá na Bahia. A Cirlei, minha irmã, ela está lá em Nova Mutum, né? Nova Mutum. Aqui tem uma irmã minha que está aqui também, no município, aqui em Maracaju, a Sônia. E eu estou por aqui. Tem mais duas irmãs lá no sul. Ficaram por lá. A irmã Solange, casada com o Perlin, né? E a Soili, que é casada com o Sérgio Paim. Ficaram lá.
Maravilha. Dá um grande abraço ao Leonir Perlim, cunhado do Celso. Grande Leonir Perlim, Pejuçara. E também tem a propriedade no Itacurubi, as áreas de terra aqui na região de Santiago, no Itacurubi. Um abraço a você. Família Villani, Jefferson. Tu tá falando com a autoridade da agricultura brasileira, Jefferson.
Bacana, bacana. Até eu tenho uma curiosidade enorme de conhecer aquela região do Baixio do Irecê. Até essa semana que
Jefferson.
passou. Oi.
A Voz do Campo que vai organizar até o final do ano dentro desse trabalho da União, nós vamos organizar uma comitiva de produtores e vamos fazer uma viagem ao Baixio do Irecê. Sabe essas viagens agrícolas? A primeira Vai ser para o baixinho do Irecê. E a segunda, eu já vou lançar o desafio aqui, Jefferson, para ti, a tua esposa, o Celso Villani. A segunda, a Voz do Campo quer levar um grupo de produtores com as suas famílias, com os casais de produtores, para Israel, para a Agritec, em maio do ano que vem, viu? Em maio do ano que vem, Celso.
Vamos, sou companheiro.
Legal. Vamos lançar um desafio aí para nós fazer uma viagem da Voz do Campo, um tour agrícola para Israel em maio do ano que vem, na Agritec. Vão se organizando aí, se preparando, né? É para casais de agricultores, é para ir lá conhecer as tecnologias, namorar e conhecer Jerusalém, para quem não conhece ainda, né? Visitar Jerusalém também, onde Deus pisou na terra. Né? Pensa em coisa boa, Celso.
Não, vamos lá, eu sou companheiro e lá em Irecê também. Estou muito
feliz junto lá. Que bom. Jefferson, bacana. O marco temporal assusta os produtores, assusta o setor produtivo, assusta os brasileiros de bem. O marco temporal é um perigo, Jefferson. Explica um pouquinho o que é marco temporal também.
Vamos lá, Marcelo. É uma definição simples do que a Constituição já fala. A Constituição da República, quando... não é de hoje, mas quando resolveu regulamentar, vamos dizer assim, a posse e a propriedade das terras indígenas, ele tinha que estabelecer um marco de tempo para que aquelas terras ocupadas até aquele determinado período seriam tituladas, ou melhor, seriam demarcadas como reservas indígenas. E é claro que a Constituição, quando fez a redação, quando o Constituinte debateu isso lá em 88, ele usou o termo as terras que ocupam, ou seja, que ocupam em 5 de outubro de 88. É uma definição simples. Não é? Qualquer leitor mediano interpreta dessa forma. Contudo, não é? Aquela política indigenista, aquelas teses malucas de posse imemorial, ficam defendendo que não existe um marco na Constituição, que não dá para estabelecer um marco temporal. No entanto, Marcelo, isso a gente já viu acontecer. O marco temporal já foi decidido pelo Supremo, no caso da Raposa Serra do Sol, do nosso amigo Quartiero, que foi expulso da sua propriedade, lá no caso, né? Mas esse detalhe, esse 5 de outubro de 88, pelo menos, foi estabelecido. E agora, o que quer o Supremo? Relativizar mais uma vez o seu julgado. Assim como fez com o Fundo Rural em 17, havia julgado o inconstitucional em 10 e 11, mas aí inconstitucional em 17. Quer fazer também com o marco temporal. Já havia dito nos precedentes anteriores que era aquela data lá, 5 de outubro de 88. Agora quer rever esse posicionamento. E por que preocupa, Marcelo? Preocupa pelo seguinte, porque se não houver um marco temporal, aí vira uma bagunça, porque a posse é imemorial. Então, mas havia uma aldeia aqui em 1930, em 1920, em 1840, aí, meu amigo, a gente perde completamente, absolutamente, o direito de propriedade. E quando a gente consulta, e nesses 4 anos de governo Bolsonaro, que a gente teve a oportunidade de conhecer algumas aldeias indígenas empreendedoras, né, o que, que quer o indígena? Ele quer ser titulado, quer ser proprietário daquela terra dele, compreendeu? Daquela terra que ele já estava ocupando, que a família ancestralmente já estava ocupando e quer ser demarcado e ponto final e fazer daquilo o que ele bem entender, se quer plantar soja, se quer explorar minério, etc. Mas não é isso que acontece. O que acontece hoje é que eles querem demarcar a área e quem fica proprietário da área? A União. Então nós temos um grande latifúndio hoje no país, que é o da União Federal, né? Quer estatizar a propriedade brasileira. E o marco temporal vai, infelizmente, na minha visão, eu sou sempre um otimista no que diz respeito ao futuro. Mas nessa questão do marco, Marcelo, eu olho as coisas assim, e vejo que a composição daquele Supremo é muito difícil da gente ganhar essa tese no Supremo. Infelizmente, porque você pega manifestações anteriores daqueles ministros que compõem hoje, atualmente, a corte, e percebe que eles são adeptos a essa linha contrária ao marco temporal. A única solução, no meu modo de vista, hoje, seria a aprovação de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional. Aí sim nós teríamos segurança jurídica. O PL do marco que passou na Câmara já é um grande avanço. creio que, pelo menos para aglutinar as forças e lutar pela definição do marco, já é um grande avanço. Porém, com a composição do Senado, que a gente também olha para aquele Senado lá e não acredita, que tem um sujeito daquele lá, como o Rodrigo Pacheco, advogando em causa própria, porque é um advogado e está advogando os interesses dele junto ao Supremo, quer ser o próximo ministro do Supremo e só faz lamber as botas do atual mandatário da nação. Né? Um camarada, com todo respeito, medíocre, né? Que não sabe a posição que tem. A Câmara Alta é o Senado da República, é uma das casas mais importantes da República, sendo presidida por de assumir esse espaço. Olha, nós tivemos presidentes do Senado terríveis, terríveis, porém, jamais um acovardado. Né? Eu vou citar um caso, Renan Calheiros, terrível, bandido, porém, não se dobrava ao Supremo Tribunal Federal. E o que faz o Pacheco? Se dobra o Supremo, se dobra o Executivo, então o Senado não vale de nada. E aí agora esse projeto, que seria importante passar o mais rápido possível no Senado, ele vai lá e engaveta, ele vai lá e segura. É um absurdo. Porém, temos que acreditar, temos que passar por esse caminho, por essa fase, por esse momento, e olhar para o horizonte e tentar enxergar uma luz no fim do túnel. Marco temporal certamente o maior problema que nós vamos enfrentar nos próximos anos.
O que o Jefferson fala, isso é uma invasão de terra legal. Seria, se aprovou o marco temporal, vai ser uma invasão de terra legal. É perigosíssimo. Mas aí o Jefferson toca num ponto mais importante de tudo. Presta atenção. Um projeto de lei. Por isso que o agricultor tem que ter a consciência. Agricultor vota em político que é identificado com o campo. Os agricultores, muito agricultor, infelizmente, Celso, votou em jogador de futebol, votou em artista, votou em... Ah, vou votar no fulano, não votou em político que tem compromisso com o setor.
Pois é.
Que tem... O Jefferson em Santa Catarina foi candidato e não conseguiu se eleger. Poxa, o cara que tinha tudo. Tu imagina, Celso, agora que o agro precisa de projetos de lei... que para ajudar o Brasil, para beneficiar o Brasil, não é para beneficiar o agricultor, beneficiar o Brasil, trazer segurança jurídica, porque o que essa gente está fazendo, quando mexe no setor produtivo, ele traz uma insegurança nacional, porque é uma questão da segurança alimentar, poxa, nós temos que cuidar do setor que produz comida, que produz arroz e feijão. Aí daqui a pouco tem políticos lá que não estão nem aí para a agricultura, eu já contei a história aí. Quando eu fui pedir um apoio lá para um determinado deputado federal, na época, colega, gaúcho, não, eu não voto nessa gente, Marcelo, eu não voto, não ajudo essa gente. Não conta com o meu voto que não tem. Foi bem taxativo. E tem muito agricultor que é fã do cara.
É, aí que tá.
Esse tu é tá problema. Entendendo? Vocês entenderam, né? Esse é o problema, esse é o dilema, Jefferson.
O problema, isso não é só no Brasil, Marcelo. Realmente a democracia, ela é o pior sistema que tem, mas é o melhor deles, entendeu?
Que coisa,
é difícil,
né?
Cara, porque no momento em que você... Eu, por exemplo, defenderia o seguinte, você tem que ter... Primeiro, o voto tem que ser qualificado. Não era qualquer um que podia votar. Que é o instrumento mais importante que a gente tem nas mãos. Então, teria que ter um voto qualificado. Fazer isso é complexo, mas teria que ter. E, por outro lado, também por parte dos candidatos, teria que ter uma prova, teria que ter uma espécie de seleção, porque do jeito que está hoje é aquele oba-oba. É, quem tem mais dinheiro se elege ou quem tem mais popularidade. Hoje em dia, se tu botar como tu falou aí, um artista, um jogador de futebol, nada contra, acho que todo mundo tem direito, tem um espaço a ser ocupado. Agora, o problema é que a gente perde qualidade. Nós estamos enfrentando, cada ano que passa, eu imaginava que 22 a gente teria melhorado, que ia melhorar significativamente a qualidade dos parlamentares. Olha, lê do engano. A qualidade só fez piorar.
Jefferson.
Quando nós temos um parlamento fraco, infelizmente, é claro que quem se sobressai? Se sobressai os espertos, os inteligentes. Hoje quem manda no país, a gente sabe, é Alexandre de Moraes. É um sujeito, um camarada inteligentíssimo. Agora não tem ninguém para peitar o cara. Se tivesse um senador da coragem de Alexandre de Moraes, ele não estava apitando como está hoje.
Agora, não tem. Não tem. Infelizmente, os caras chegam lá, se acovardam. Não tem uma virtude, que é a coragem. Não tem uma virtude que qualquer cidadão que se coloca na vida pública tem que exercer. Se não tem essa virtude de nascença, que pelo menos tenta e treine ela, que o camarada que não tem coragem não pode ser político, cara.
É. Agora, não pode ser político. Jefferson, Celso, ano que vem nós temos eleições municipais, é extremamente importante, nós temos que atentar para isso, porque daí depois da eleição do ano que vem tem eleição de novo para presidente, para deputado, para senador, para governador, e nós temos que atentar para isso. Ano que vem nós temos uma eleição importante nos municípios, nas bases. Uma vez um amigo meu me disse o seguinte: Marcelo, pensa bem, eu falei com o fulano tem fatura quase 1 bilhão por ano com as propriedades rurais que ele tem. Ele implorando o prefeito: prefeito, manda as máquinas, não aguento mais, prefeito. Um cara que fatura quase 1 bilhão, chorando as pitangas e pedindo socorro para o prefeito do município dele. Sabe o que significa isso? O meu amigo me disse: Marcelo, ao invés desse produtor rural, com baita produtor, chegar na época da escolha dos candidatos e dizer assim: o meu candidato é o fulano. Ah! Porque eu sei que eu vou botar ele de prefeito lá, candidato a prefeito, e ele depois não vai precisar andar chorando as pitangas e pedindo socorro para ele. Porque ele sabe, ele é um cara que tem compromisso com quem produz. Mas aí o que que acontece? O produtor não participa da política, da escolha dos candidatos, depois ele se submete a qualquer caco que se elege nesse Brasil. Porque o Brasil está cheio de caco, corrupto, mau caráter, artista, tudo que é tipo de caco que se elege nesse Brasil. Celso Villani, tu que é um participativo da política, o que que tu tem a dizer disso?
Olha, tu falou uma grande verdade, Marcelo. A gente é que sabe aí, né, das coisas. E esse último mandato eu tenho envolvido até um pouco na política. Não sou político, não, nunca me envolvi, né? E a gente participou um pouco mais aí, né? E hoje, graças a Deus, aqui em Maracaju, nós temos um prefeito na altura que o município merece. É, nada contra os outros, mas assim, um político tem que ter visão, né? O político ele tem que ser empreendedor, tem que enxergar para frente. E um município rico igual o nosso tem que fazer muita coisa. Então, é interessante, vamos dizer, a gente participar. E fala assim: os bons não entram na política e sobra para os ruins, né? Esse que é o negócio. E, então, a gente tem o dever de participar, né? Colocar os filhos, pessoas formadas, que nem o Jefferson falou, pessoas que têm qualidade, né, em enxergar mais longe, né? E esse Brasil pujante, o jeito que é, meu Deus, isso aqui tinha que ser o primeiro mundo, né? Olha os Estados Unidos, na agricultura, por exemplo, né? Lá o cara planta a lavoura, tem o subsídio, tem o seguro agrícola, tem o governo do lado dele, se dá um ano que não está muito bom, o governo está aí apoiando, né? Não deixa ninguém aparecer. Olha a situação do Sul hoje, né? 2 anos de seca, abandonou. Cadê o governo para ajudar esses produtores a superar isso e continuar na atividade? É triste, isso aí não é brincadeira, não. E olha, o povo vai sentir, olha, começa a faltar na mesa, né? Esse é o meu medo. Meu maior medo é a guerra da fome, né? Guerra da fome, né? Aí falam: não, mas o Brasil é muito grande, o Brasil supera tudo. Você não dá o sul, dá o norte, mas o mundo precisa comer, né? Esse que é o negócio.
Exatamente. Tá bem, Celso Villani, Jefferson Rocha, nós estamos indo para o final do programa. Quero agradecer a disponibilidade de vocês. Tem que fazer mais programas assim, com mais agricultores participando. Mandar um abraço à família Magione, meu amigo Volmir, né? O Thiago, o Volmar, o Nelson Magione lá em Jataí, família Pazinato, Vital, lá em, e o Vinícius, lá em Mineiros, Goiás. Mandar um abraço aí ao Alisson Marum, lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu estava lembrando do Alisson Marum, do movimento que nós fizemos na esquina Umbu, ali na RS-514, entre Palmeiras das Missões e Juricaba. Que luta, que batalha, e até hoje não conseguimos fazer com que aquela estrada recebesse a pavimentação merecida. Mas um dia, se Deus quiser, vai sair do papel, vai virar realidade, né? Mas lutamos, e não paramos a nossa luta.
Igual Jefferson, os dois irmãos dos Missões, né, Marcelo?
É, o acesso lá, exatamente, pois a cidade é. De dois irmãos das Missões, o André Villani, os Strobe, o Fernando Rigon, família Rigon ali, e toda aquela turma de dois irmãos, acesso asfáltico daquele município que não tem, e é um dos municípios que mais produz no Rio Grande do Sul, como é que pode, né?
Pois
bom,
é.
Bom, Jefferson, obrigado, Jefferson, mais uma vez por atender a Voz do Campo, viu? Vamos falando, tia.
Valeu, Marcelo, obrigado a todos aí, os amigos ouvintes, ao nosso amigo Celso Villani. Foi um papo muito bacana, muito interessante. E outra, palavra de ordem final, é acreditar, ser perseverante. A gente já enfrentou, como o Celso disse, a sua história retrata bem o que é um produtor rural, as dificuldades que enfrenta, mas no final a gente vence, porque quem cavalga a verdade não precisa de arreio nem de espora, como diz o pessoal do Sul, aí, né, do Rio Grande do Sul. E estamos do lado da verdade, estamos do lado certo. E também a providência divina há de intervir para que o nosso Brasil aí se livre das garras do comunismo e volte a trilhar o caminho do progresso, o caminho do desenvolvimento, o caminho da verdade e, enfim, do lado certo. Tá joia? Um abraço, Marcelo, um abraço a todos e tamo junto aí, vamos em frente.
Uma inveja que eu tenho de vocês, viu, Jefferson? Tua, do Celso Villani, eu tenho uma baita inveja em ciúmes de vocês, viu? Porque eu sei que tu vai agora pegar o carro, a caminhonete de Florianópolis, tu vai para Campos Novos, para fazenda, para o campo. É, como eu não tenho a minha terra, né, eu sou o verdadeiro homem trabalhador sem terra, lutando pelos com terra.
Não, mas viu, Marcelo, você tem bastante amigos, quiser comer um pinhão na chapa ali em Campos Novos, dá um pulinho ali agora, tá? Se
encontrando lá. Eu sou apaixonado pelo campo, ó, amo o campo, me criei até os 10 anos, 8 anos no campo, né? E por motivo de trabalhar, de lutar, viemos embora para a cidade junto com a minha mãe, perdi meu pai muito cedo e viemos lutar na cidade de Santiago. Graças a Deus, estamos aí, né? Bem, graças a Deus. É, mas o campo mora dentro da gente. Então, né? Celso Villani, muito obrigado pelo carinho de sempre, o respeito de sempre, Celso Villani. O maior carinho que eu tenho, eu e a Litieri, por você e pela tua família. Eu estava combinando com o Celso, ele me gravou um áudio, Jefferson, bem cedo, por isso que eu falei isso. E no áudio que ele gravava, o que me chamou a atenção não foi o que ele falou, infelizmente. O que chamou a atenção foi um galo cantando lá.
Coisa boa, né, cara? Eu acho que o que a gente tem, essa possibilidade de morar no interior, né?
Meu Deus, tô
com a minha menina fazendo 18 anos agora em julho, tá se mudando para a fazenda, vai fazer agronomia lá em Campos Novos. Cara, é uma coisa assim tão, tão boa quando a família da gente tem uma ligação com a terra, né? Porque produzir é praticamente uma arte, você não tem um produtor assim. Tem esse apego, essa afinidade com a terra, né? Então, graças a Deus, a gente olha para o horizonte e tem esperança por conta disso. Vamos seguir
Celso Villani.
Vai dar tudo certo.
Beleza, Jefferson. Muito prazer ter participado junto com você e o Marcelo aí, né? Passa o teu contato depois. Uma hora eu vou passar aí por Campos Novos aí. Vou comer um carneiro com você aí.
Tá? Será bem-vindo.
Você também, cruzando por Maracaju, tem uma disposição aqui.
Tá, joia. Um abraço. Valeu.
Marcelo, agradeço o convite mais uma vez, né? E agradeço a você também por sempre esse belo programa, falando do homem do campo, né? Nos defendendo, né? Como você falou, que você é um sem terra, mas você é uma pessoa que está no coração da gente, né? Apoiando o agricultor, apoiando o homem do campo e levando o conhecimento, porque nós precisamos falar pro pessoal das vilas, das cidades, que sem um produtor rural não tem comida, né? E a comida tem que sair daqui. O produtor tem que levantar cedo, todo dia, tem que planejar, tem que ter fé, tem que ter também muita paciência em certos momentos, mas assim, a gente produz alimento, que é a coisa fundamental para matar a fome do mundo, né? Então, aquela palavra bíblica que você falou no início aí, citou tudo, falou tudo. Depois põe no programa, na Voz do Campo ali, para a gente poder ler mais uma vez.
Maravilha. Celso Villani, Maracaju, Jefferson Rocha, Campos Novos. Está em Florianópolis, mora lá, mas tem a propriedade rural em Campos Novos. Pedroso, doutor Pedroso, em Panambi, um grande abraço. Vem aí a viagem à Voz do Campo Baixio do Irecê, este ano, e o ano que vem vamos levar os agricultores para Israel. Um grande abraço e até sábado que vem.
Um abraço, doutor Pedroso também.